Olá, sejam bem-vindos ao 44º KPT Notícia, sua central de notícias do mundinho do K-Pop. Eu sou sua âncora B, e desta vez nós vamos ver o que rolou de mais importante entre os dias 9 e 29 de outubro, naquele mesmo esquema de notícias ruins primeiro e depois as boas. Antes de prosseguir, eu só queria lembrar que a versão em texto agora é publicada no nosso blog do KPT, cujo link está aqui na descrição, e também conta com várias notícias extras. Além disso, a nossa newsletter no Revue é mensal, então aproveite para assinar também, viu? O link tá na descrição também e nós estamos esperando por você. Agora, bora pro que interessa? O Kepler, grupo formado pelo Girls Planet 999, mal começou e já está passando por algumas lombadas. No episódio final foi determinado o line-up do grupo, que fixou com 9 meninas, sendo elas as coreanas Chaeyoung, Bahi, Yujin, Dayeon, Yonggyun e Yeso, as japonesas Hikaru e Mashiro e as chinesas Altan. O grupo será gerenciado pela Wake One, casa do Tio Wan e Joyori, e terá duração de 2 anos e meio, tal qual foi o Ice One. Tá passada com esse lineup? Muita gente ficou e não levou muita perspectiva, porque quase que imediatamente após o anúncio, a Bahia, irmã do Kai do Tomorrow By Together, começou a receber um hate massivo de gente que não queria que ela entrasse no lineup ou que não ficasse em segundo lugar. De abaixo assinado enviado pro governo, até ameaças de morte, a menina ouviu de tudo. Nem mesmo os meninos do X1 passaram por esse nível de pressão, pra vocês terem ideia da situação. Só deixando claro que o X1 passou por outros perrengues que não devem ser desmerecidos, mas o caso foi bem parecido. É importante salientar que naquele caso foi o grupo inteiro, enquanto que no Kepler é só uma menina sofrendo esse tipo de agressão. Sério, qual a lógica? A sua fave não entrou no grupo final? Sinto muito, mas é hora de seguir a vida. Ela provavelmente está vinculada a uma agência ou vai ficar após a exposição do programa, como vimos acontecer com diversos participantes de programas musicais. Então agora é hora de apoiar o trabalho e treinamento dela até que ela debute definitivamente. O dia que as pessoas que não gostam de algo simplesmente deixarem esse algo ser problema de quem gosta, eu tenho certeza que o mundo vira um lugar melhor. Mas enfim, o Kepler tem agido em silêncio desde que o programa terminou. Relatos de que as meninas estão se reunindo aqui, se organizando ali, mas nada muito expressivo aconteceu, tanto que o assunto só entrou nos tópicos de destaque quando os fãs do grupo e do programa levantaram hashtags em favor da menina. E a falta de noção não parou com o ódio gratuito a Bahia, porque na semana passada, a KQ, empresa do ATEEZ, teve que vir a público de novo dizer que vai processar quem invadir a privacidade de seus artistas. Só que dessa vez eles foram mais enfáticos. O que rolou foi que a empresa mais uma vez teve que puxar a orelha de gente sem noção que não segue as regras do fã-clube e que invadem agendas em lugares privados dos meninos. Como se isso não fosse o bastante, essa gente perseguidora decidiu ser ainda mais podre porque foi descoberto um rastreador em um dos carros do grupo. É mole? Na nota publicada pela empresa, eles disseram que esse tipo de conduta invasiva está prejudicando não apenas a agenda dos meninos, como também a saúde mental deles. Não é de se surpreender, visto que eles devem passar boa parte do tempo se perguntando se alguém vai invadir a privacidade deles, como fez aquele sujeito com o Kravitz que comentamos na edição anterior do KPTM. A KQ informou que já encaminhou o caso à polícia e disse que vai processar os responsáveis sem direito à negociação, além de continuar com a blacklist que ele já tem em eventos do grupo. E fica aqui a lembrança de que se todo mundo se comportar que nem gente, ninguém vai ter contato com seus idols preferidos privados, né? Vamos ter limite, minha gente. A Boa acabou de ter comeback, mas aparentemente as promoções do novo álbum estão interrompidas. Acontece que a agência da cantora, Shofar Entertainment, anunciou que ela não irá promover neste comeback. Em comunicado oficial, a empresa disse que ela ficará em repouso para posteriormente poder promover de maneira mais saudável e que gradualmente irão refazer a agenda de promoções. O que esse maneira mais saudável quer dizer, nós não entendemos, mas a Boa já participou de rádio de algumas promoções aqui e ali, então esperamos que ela esteja bem e que suas promoções possam seguir da melhor maneira. quem também precisou de um tempinho, mas oficialmente foi a Taeyong do Promise Neverland. Em nota publicada na sexta-feira, a Pledis informou que Taeyong sofreu uma ruptura no ligamento do tornozelo esquerdo e, embora não seja necessário ficar em repouso absoluto, ela não poderá dançar nas performances do grupo por algum tempo. O Promise tem lives programadas, assim como está no line-up de alguns eventos, então a empresa pediu compreensão quando virem a Idol apresentando sentado. Desejamos melhoras a Taeyong e que ela se recupere completamente para continuar se apresentando com o Promise no futuro. A gente deveria oficializar uma sessão aqui. A Ji não tem nem tempo para dizer todos os motivos pelos quais isso é uma má ideia. Mas vamos lá. Sabe aqueles rumores que gostam de fingir que são mentira, mas que provavelmente vão acontecer sim? Já há algum tempo tem circulado por aí a notícia de que Lee Suman está vendendo as suas ações da SM. Como acionista majoritário, toda a empresa estaria automaticamente sob posse do comprador. Desde que este rumor começou a ser sussurrado pelas esquinas escuras da noite K-popera, já foi dito que o Suman mandou um hoje não faro para Hybe e por um tempo pareceu que quem ficaria com a empresa seria Kakao Entertainment. Mas, mais recentemente, tudo aponta que quem vai comprar a empresa é a CJ EM. Tudo bem, pode falar pra refletir. Respirou fundo? Vamos continuar. Essa notícia ferventou tanto que tinha gente jurando que os papéis já foram assinados já no dia 22 de outubro. Mas parece que era fanfic, viu? Ou não, e daqui a pouco a gente descobre que a CJ está sentada na cadeira da SM há eras. Mas vamos ter que esperar pra ver. A questão é que de todas as possibilidades para esta aquisição de ações, tem a gangorra pendendo pro lado da CJ. Então só basta esperar pra ver as coisas se concretizarem. Enquanto isso, a Kakao pode até ter sido deixada para escanteio, mas não deixou de fazer seus investimentos, só que dessa vez focando no mercado visual. Agora, a empresa está associada a Netmarble FNC Metaverse Entertainment. E não, isso não tem nada a ver com o Facebook, e sim com uma empresa especializada em inteligência artificial. O plano é lançar um grupo virtual num futuro bem próximo, mais ou menos nos moldes do KDA. É, parece que tem bastante coisa inusitada para acontecer no futuro médio, e aqui no KPT ninguém sabe o que sentir não, viu? Tá bom de misturas estranhas? Não, né? Porque é mês de Dia das Bruxas, então tudo pode acontecer, incluindo a inclusão de novos charts para contagem de Perfect All Kills. Pra quem não está familiarizado com o termo, All Kill é quando uma música fica em primeiro lugar entre as mais ouvidas em todas as plataformas de música elegíveis. Quem faz este levantamento é o Insta's iChart, que conta com Melon, Bugs, Jenny, Vibe e Flow. Mas em breve serão adicionados o Spotify, YouTube Music e Apple Music, todos em suas versões coreanas. Ou seja, só conta stream da Coreia do Sul. A gente bem falou quando o Spotify chegou por lá que ele iria contar pra chart, lembram? Veio rápido até. Mas quem quebrou a barreira de premiações foi a Apple Music, cujos streams entraram como critério no MAMA, a premiação da Mnet. Entre as novidades para o evento deste ano que vem sob o tema Make Some Noise, também está a Hiyori como apresentadora, marcando a primeira vez que uma mulher comandará a cerimônia. E a votação começa no dia 4 de novembro, às 6 da manhã no horário de Brasília. Agora, em quem vamos votar? Ainda não sabemos. Pra finalizar esse assunto, a Billboard anunciou o chart do Twitter um tempo atrás e agora colocou em prática. Chamado de Hot Trending, a intenção é classificar as 20 músicas mais mencionadas no Twitter globalmente durante a semana. A lista pode ser acompanhada em tempo real e a classificação final sai junto dos demais charts semanais da revista. Na primeira semana, 9 dos 10 primeiros nomes eram K-pop, pra surpresa de literalmente ninguém. Mas para finalmente falarmos de coisas que são realmente boas, vocês lembram da pequena treta entre a Daisy, ex-integrante do Momoland, e a MLD, empresa que gerencia o grupo? Pois bem, o bem venceu, e com isso eu quero dizer que a Daisy venceu o processo contra a empresa. Agora, a MLD terá que pagar para a ex-idol um total de 79 milhões de won, o que é mais ou menos 360 mil reais, devido a custos e lucros injustos durante o reality Finding Momoland, onde cada integrante do grupo teve que pagar pelo custo da produção. e para as coisas que deixam seu coração quentinho e carteira vazia, o Taemin continua sendo o único que se importa com a gente, porque antes de ir para a banda militar, ele em parceria com a loja da SM desenvolveu uma linha de produtos adoráveis com dois personagens. Um pintinho chamado Temari, que o representaria, e uma gatinha chamada Gung, em homenagem à dona e proprietária do Shiny, Lee Kung. Com produtos a partir de $15, as vendas começaram no dia 27 de outubro e a maioria dos itens desta primeira leva já esgotou. Mas não custa nada ficar de olho no site da SM Global Shop para ver quando entra em estoque de novo. Se é mês das bruxas, quer dizer que o fim do ano também está próximo, e isso também quer dizer premiações. Para começar essa pequena leva, o Grammy deu as caras mais uma vez tentando juntar um mundinho do K-pop com o lado de cá. De acordo com a Billboard, os grupos Monsta X, Twice, Tomorrow by Together e Blackpink estão elegíveis para receberem indicações na categoria de Best New Artist para o Grammy do ano que vem. Não que algum desses grupos sejam realmente novos, mas os critérios para ser elegível na categoria são meio esquisitos. Mesmo quando um artista está trabalhando há algum tempo, o Grammy só os considera quando se tornam relevantes no cenário da música. E se você interpretou isso como "só vou me importar quando for importante para os estadunidenses", acertou. Enfim, quem já está com suas indicações em premiação do lado de cá garantidas é o BTS, que concorrerá em três categorias do American Music Awards 2021 AMAs, sendo elas Artista do Ano, Dupla ou Grupo Favorito e Música Pop Favorita com Hit Butter. Com isso, o BTS também se torna o primeiro ato coreano a conseguir tal feito. Parabéns aos meninos e boa sorte aos potenciais concorrentes ao Grammy, cuja lista final será divulgada no dia 23 de novembro. Um momento meio agridoce é o que os fãs do B1A4 passaram nessa semana. Primeiro que o Sandu irá realizar seu alistamento obrigatório a partir do dia 11 de novembro. Mas para se despedir, o B1A4 realizará o Live Lounge B1A4, que é um fan meeting online no dia 10 de novembro, e vai ter até música nova. Jeito doloroso de cumprimentar os fãs desde que eles apareceram no aniversário de debut de milhões de meses atrás, né? Mas fazer o quê? Com o comeback marcado para 9 de novembro, o ONEUS também anunciou dois shows, um offline no dia 6 e um online no dia 7 do mesmo mês, com o tema Blood Moon, que é o nome do álbum novo. Os ingressos estão sendo vendidos pela Interpark e custam a partir de R$158. No dia 14 de novembro, o ITZY anunciou um show XR chamado Fever Extended Edition. Os ingressos começaram a ser vendidos no dia 22 e custam a partir de R$167. Você pode comprar pela Yes24, Sikayaki ou pelo My Music Taste. Se você conseguiu cadastrar no FanTube, terá desconto no ingresso que inclui a live, a reply e os mimos de merchandising, além de ter um privilégio para os que comprarem pela Yes24. Também no dia 14 e no dia 21, quem vai se apresentar é o Seventeen. O concerto se chamará Power of Love, sendo que a versão Power será no dia 14 e a versão Love no dia 21. Ingressos para um dia custam R$235, para os dois, R$470. Quem é membro assinante no Reverse paga o mesmo valor, mas vai ter direito a multicâmeras. Vale lembrar que o D.A.G. e o Jun não estarão presentes, por estarem cumprindo a agenda na China. Os ingressos estão sendo vendidos no Reverse, como sempre. De um jeito muito empolgado, o Pablo do Epic High anunciou que o grupo entraria em turnê e os ingressos, inclusive, já estão à venda. Com shows em Seul do dia 17 a 19 de dezembro, custando a partir de R$475, e nos Estados Unidos, começando em 1º de março e custando $50, todos os dias serão offline, ou seja, sem nenhuma possibilidade de assistir do conforto da sua casa. Mas, ó, se você estiver pela Coreia ou nos Estados Unidos, lá pela data, tem certeza que vai ser uma ótima programação. Pela primeira vez como free agent, o Eric Nam anunciou as novas datas para sua turnê que tinha sido adiada devido à pandemia de Covid-19, com início marcado para 24 de janeiro. Ele vai passar pelos Estados Unidos e alguns países da Europa. Os ingressos começaram a ser vendidos no dia 22 de outubro, custam a partir de $70 e já tem data esgotada. Mas quanto a isso, o Eric já avisou que está em contato com as arenas e há a possibilidade de acrescentar novas datas ou passar para um local maior. Já estamos chegando ao final do KPTN, mas eu não poderia sair sem contar para vocês que agora é possível financiar o nosso podcast diretamente. Neste primeiro momento, não há vínculo mensal como se fosse uma assinatura, já que será uma fase de teste do financiamento. Estamos pedindo doações mínimas de R$ 5,00, que seriam enviadas para a nossa conta do PicPay e podem ser transferidas via Pix. Depois de doar, se você quiser receber um salve nos nossos episódios, é só preencher o formulário que está na página do blog que iremos deixar na descrição. Será um salve por doação, a partir dos episódios de dezembro. Mas se você não quiser ter seu nome mencionado, é só não preencher o formulário. A conta do K-Pop Top está no nome da Cambi, Gabriela Cambi. E o apoio de vocês, ouvintes K-Pop Toppers, vai nos ajudar a alavancar as novidades que temos planejado para esse final da 2T e início da 3T. Então, se puder, por favor, considere colaborar. E agora, estamos encerrando de verdade, desta vez ao som de Fire Saturday, do Secret Number, que ganhou nossa enquete da semana. O fandom Loki estava fechadinho para fazer este comeback delicioso das meninas algo memorável, de um jeito bom, já que elas passaram por tanta coisa desde o lançamento de God The Boom. E o Go Loki, mostrando como cuidar bem das suas idols. Vou ficar por aqui então. Fui sua âncora Bi, te lembrando para aguentar firme. O semestre está quase acabando e você vai conseguir sim entregar todos os trabalhos e responder todas as questões da prova. Forças! Até a próxima e bye bye!